Olá, aqui é o Judeu Ateu.
Aqui é o Iso.
Aqui é o Luke.
E eu sou o Estranho.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 369 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo certo com você?
Também, também.
Cara, passando bem essa... quem tá cerou agora?
Tudo bem nessa noite chuvosa?
Nessa noite de todos os climas possíveis ao longo do dia, né?
Paulo, aqui também foi isso. São Paulo tá maluco. A gente tá numa situação em que não quer começar o verão, mas o inverno já acabou. Então, em vez de começar o verão, só tá deixando maluco pra não ser nada. Faz um mês.
Isso aí.
Excelente essas reclamações, os seus pequenos tipiques, seus pequenos reclamações com o clima. A gente vai transpor isso para um podcast, ok? Esse é o novo quadro de burocracias aqui do Mangá Quadrado. É o... Como é que é o título mesmo? Já esqueci.
Juizado de Pequenas Causas dos Mangás.
Juizado de Pequenas Causas do Mangá Quadrado. A gente já explica exatamente o que vai ser isso aqui. Só antes de começar, eu queria lembrar que o quadrado tem um apoia-se, é o apoia.se/alquadrado, correto, Estranho?
Correto, lá você pode fazer qualquer apoio financeiro, seu apoio vem pra cá em forma de equipamento, gibi, servidor e amenidades pras nossas vidas também.
Almoço do Ao Quadrado, a gente já almoçou a galera aqui junto com o dinheiro do Apoia-se.
E tava bom o almoço.
Tava bom, um bom almoço mesmo.
E se você fizer o apoio de 10 ou mais reais, seu nome é eternizado em algum dos programas, como as seguintes pessoas: o Maicon Fiorese Lucas, o
Juan Macambira do Nascimento,
Mia Ozoka,
Gustavo Santos
e Jordan Gonçalves.
Muito obrigado. Juizado das Pequenas Causas dos Mangás. Você que propôs essa ideia, Estranho, qual é? Qualquer merda que você queira reclamar, é isso?
É, o juizado de Pequenas Causas
não diga existe. Mais específico que isso, espero eu.
Não, é mais específico, já vou explicar. O juizado de Pequenas Causas, ele não tem mais esse nome no Brasil, ele é o juizado especial.
Uma pena, porque era um bom título.
É um bom título. Eu não sei, eu acho que trocaram porque talvez as pessoas entendiam que eram problemas menores.
Exato, dava essa sensação de... Exatamente a sensação que o podcast está querendo causar.
Você está sendo mesquinho, isso não vale um advogado, mas você arrumou um mesmo assim.
É, exato. Pode ter advogado, se for acima de 20 salários mínimos, você precisa de advogado, mas abaixo disso, você, até 20 salários mínimos da sua causa, você pode fazer reclamação, cobrança, qualquer coisa que você entraria numa causa que no máximo você vai ganhar ali 20 salários mínimos, é lá. Por isso que é pequeno, né? Valores pequenos, é mais rápido, é mais célere. Pra gente aqui, vai ser o que a gente quer é o pequenas. É justamente, a gente quer coisas. A gente já teve, a gente tem o tribunal, que a gente julga causas grandes. Comissão de ética, causas grandes. Aqui é a minúcia, é a coisa idiota. Quanto mais pequena, quanto mais a gente reclamar de algo e a maioria das pessoas falarem, eu não vejo isso como um problema, é esse tipo que a gente quer.
Vai ser completamente relevante.
Que é bem irrelevante, não... Mangás bons não ficam ruins por terem isso, mangás ruins não ficam piores por terem isso, mas...
Embora você fique mais irritado com o mangá ruim por ter isso, obviamente.
Com certeza.
Você fica mais... Você começa a olhar com todo o pior olhar do mundo, né?
Você pode ser escanteado com, não, mas é a suspensão de descrença, perfeito, ótimo, exatamente isso, né?
Se alguém no Blue Sky fosse te fazer um retweet falando que você tá reclamando merda, também vale, é esse nível.
Todo mundo aqui sabe que tá sendo idiotice.
Exatamente. Mas eu escolhi não suspender, é meu direito também não suspender a descrença.
Sim, pode ser. Sim. Aí vale qualquer coisa, vale... coisa que te incomoda no world building, que a construção não tá bem feita, coisa que falou na história e claramente não é verdade, ou o próprio manga contradiz.
Um retcon que... esse retcon em específico, por algum motivo, te deixou muito irritado, mesmo que seja um negócio muito pequeno.
Também. Coisa do mundo real que o mangá fez diferente e você fala, tá diferente, não devia tá, né? Também incomoda isso. Inconsistências, qualquer coisa. É isso. Qualquer reclamação pequena.
Deu pra entender. O ouvinte acho que entendeu. É isso, perfeito. Vamos chutar essa porta, então. Vamos começar. Vou começar com você. Qual a sua primeira causa que você tá dando aqui pros advogados?
Eu quero começar a fazer uma reclamação. Eu já soltei em redes sociais antes, já soltei em público antes várias vezes, mas eu quero imortalizar imortalizar ela na sagrada mídia que é o podcast, porque me tira do sério. É um vilão muito notório nos mangás chamado Aizen, que é famoso por falar a catchphrase do Light Yagami, por falar, isso foi exatamente o que eu planejei. E aí, os heróis acham que eles pegaram na frente do Aizen, e o Aizen, diante de uma suposta armadilha, só ri e fala, essa armadilha era o meu plano. E sabe o que o Aizen faz logo depois? Ele não desfaz a armadilha. E a armadilha atrapalha ele mesmo assim. Então seu plano era cair na armadilha, Aizen, isso é burro? Isso me tira do sério. Como ele fala, como o Ichigo dá um golpe que machuca ele, ele fala, Ichigo, você ser exatamente tão forte quanto você era agora, era meu plano. Pera, seu plano era levar essa surra, cara? Seu plano era apanhar?
É. O Aizen, ele é famoso por isso, né? É um vilão que ficou famoso por isso, pelo cara que, tava tudo no meu plano, né? É.
O Light Yagami falou, de acordo com o plano, e matou alguém. O Aizen, mas entrar na cidade falsa era meu plano. Então o seu plano era perder todos os seus subordinados e demorar 5 horas pra começar o seu...
De fato era, porque ele próprio matou os subordinados, então ele realmente não tava ligando muito pra isso.
Esse plano é muito ruim!
Eu quero que a gente bata o martelo aqui nas duas... Qual das duas possibilidades é a mais provável? Ou ele não fazia o plano e mentia que aquele era o plano dele, ou ele fazia planos muito ruins. Tem essas duas possibilidades. Ele era ele tomar porrada. Ou ele tomou porrada e falou, nossa, conforme eu planejei.
Eu acho que
Que ele metiu o Miguel.
Ele não admitindo que... Você lembra um personagem secundário de One Piece, na Ilha dos Homens-Peixe, que nunca admitia que ele apanhava? Então ele falava, eu acertei seu punho com meu rosto, com meu super golpe de rosto, sendo que o Aizen tá sempre nesse espírito.
O melhor exemplo disso era Gin, o nome do subordinado dele, não
sim.
Era?
Sim, isso.
Era óbvio, esse cara ia trair ele. E aí quando ele trai, eu planejei. Eu sabia que você ia me trair.
E ele quase deixou, morre.
Ele quase morre ali naquela hora. Ele quase dá certo o plano do cara.
Mas ele planejou, pô.
Ele não ganhou nada deixando o cara executar o plano dele.
Claramente tinha um plano melhor a ser feito. Esse não era o melhor plano a ser feito, com certeza.
Sei lá, eu demorei pra ler Bleach. Então, eu conheci o Aizen pela reputação e eu levei ela a sério, sem ler o mangá por muitos anos, vendo ele jogar o Nosso Torneio das Trevas. Foi um choque ler e ver nenhum plano bom, nenhum plano. Meu plano, vou pôr um sorvete na minha testa. Esse é meu...
Eu vou admitir que sério, ele fica, parece que ele fica mais inteligente quando ele vira o Hannibal. Isso eu tenho que dizer. Que é ele.
Mas esse é o trabalho mais fácil do mundo também, né? Você dá palpite sentado numa cadeira.
Exato.
Você vai lá e fala, e aí, o que, que você acha? Eu acho isso. E aí,
fight, qualquer um faz. Você olha do lado e fala, você devia estar fazendo tal coisa. Qualquer um faz isso.
Mas ele conseguiu, pelo menos. O Hannibal se prova como um mestre, tipo, estrategista de verdade, escapando, né? Tipo, o plano de escape dele que foi genial, de verdade.
Mas ele conseguiu fazer uns negócios pra facilitar a vida dele enquanto ele tava de Hannibal. Ele meteu uma. Os detalhes eu não lembro mais, faz um tempinho.
Será que a gente só pensa isso porque ele perdeu? Ele perdeu, né? Ele perdeu, a verdade é essa. A comparação com o Light Yagami, pra mim, isso é bem contundente. É uma boa colocação aí, sim. Porque o Light fala... Não é que ele fala de acordo com o meu plano e ganha. A parte importante é de acordo com o meu plano, e aí ele explica o plano. Essa é a parte mais importante. O Aizen nunca fala por que esse é o seu plano.
O que você ganhou tomando porrada, caindo na armadilha?
É sério, cara, você fez esse plano mesmo e você tá contando pros outros.
E quando o Light perde e ele fala de acordo com o meu plano, ok, tá, beleza. O seu plano era bom, inclusive, é que você não contou com algumas coisas aí. Tipo,
o Nier roubou um pouco ali.
Claro. Não,
e é ok você ter o seu plano derrotado por uma pessoa que fez um plano melhor. É ok, é um duelo de inteligência ali, a gente fez uma batalha mental e ele perdeu, fez um bom plano e perdeu. O Aizen, ele perdeu pra força bruta.
É verdade.
Ele calculou tudo, inclusive o poder do Ichigo, né, porque ele não mete que meio que o nascimento do Ichigo é meio plano dele também?
Sim, mas pior, sim. Ele mete que os adversários que o Ichigo enfrentou, na ordem que ele enfrentou, foi a curadoria feita pelo Aizen.
Não, essa é pior, assim, porque essa é impossível. Que o Ichigo precisa ir, essa é literalmente impossível.
Evoluir. E não só a gente objetivamente viu que teve aleatoriedade na hora dos adversários, como ele não explicou porque queria um Ichigo forte o suficiente pra apanhar. Não admito, não admito esse Aizen.
Uma fraude. Aizen fraude.
O juizado vai dar essa pra vocês, não tem como. Fraude, Aizen é fraude, não tem como.
É muito fraude.
Ok, próximo. Eu vou de segundo. Pode ir. Ok, vou bagunçar um pouquinho. Esse é um nitpick, uma pequena reclamação que eu sempre pensei, e eu nunca reclamei com ninguém, não. Em Frieren, eu sou meio puto com a inconsistência dos poderes cronológicos. Eu vou explicar, um dos momentos mais icônicos de Frieren é quando elas, a Frieren e a menina lá enfrentam o cara que inventou o golpe padrão ali. E ele tá ali na pedra, elas revivem ele pra derrotar ele, e ele dá o golpe e ela defende fácil. E ele, o quê? Como você defendeu o meu golpe? E a gente descobre que, com o passar dos anos, o golpe dele virou um golpe merda. Tipo, era só no passado que era da hora, mas o tempo foi passando e a galera do passado é merda. O futuro avança.
Tematicamente condizente com a história.
Exato.
Transmite mensagem aí.
Só que o Bagai, ele não se segura, ele não aguenta. E tirando o arco atual, que acho que ninguém além de mim tá lendo, eu acho.
Tô lendo.
Arco atual é o único arco que pela primeira vez elas, tipo, os personagens encaram alguém do presente. É a primeira vez. E tudo até agora foi a galera do passado. E era, tipo, a galera super poderosa. Tipo, não tem. É a maior mentira isso de que a galera do passado é merda. Porque é tudo a galera do passado. Era só aquele um cara que era bosta. Tipo, todo o resto é fodão pra caralho. Então eu acho muito inconsistente esse discursinho em Frieren.
Uma exata magia envelheceu mal e todas as outras envelheceram bem pra caralho, é isso.
É isso, basicamente é isso. O cara, ele reviveu um zagueiro da seleção ali, que você nem lembra o nome, ganhou dele e falou assim, olha aí, o futebol de antigamente é uma bosta. E aí foi jogar com o Pelé, tomou uma surra e falou, não.
Começou fazendo um grande ponto de, pô, no passado a gente tinha telefone com fio e agora a gente tem smartphone avançado, e aí pulou pro ponto de, lembra como aquele Nokia azul era indestrutível e foda? E hoje os telefones quebram com qualquer merda?
Exato.
Em Naruto, tem um paralelo com isso também que também me incomoda. Eles fazem isso em Naruto também. O Naruto, quando ele inventa ali o Rasen Shuriken, e ele luta contra aquele cara do Akatsuki, que ninguém aqui vai lembrar o nome, mas era o Hidan e era o parceiro dele, não sei se vocês lembram disso. Kakuzu. Isso. O Kakuzu, ele fala, eu sou velho, eu lutei até contra o primeiro Hokage. E aí, tipo, o Naruto ganha dele, e o ponto sendo feito ali é que, as gerações avançam. Tipo, a galera do passado vai ficando passado, cada geração é mais poderosa que a anterior. Mas assim como o Frieren, Naruto não se segura. Então, tipo, eu quero mostrar a galera do passado era foda. E aí, tipo, quando volta o pessoal, eles, essa galera era poderosa mesmo.
Mas os ninjas do presente seguraram. No Naruto, eu vou falar, os ninjas do presente seguraram o do passado.
Sim, lutaram menos, ali, né?
Mais ou menos, sei lá, o Madara e o primeiro Hokage,
esses serem lembros, mas sei lá, tinha aquele tal de Hanzo, que fizeram um baita hype no flashback do Pain, que ele foi uma grande lenda do passado, e ele voltou e não precisou as lendas do presente pra conter o Hanzo.
Não, quer saber, você tem razão.
Eu não lembro quem conteve o Hanzo, pra ser sincero. Talvez tenha sido o Kakashi, eu não sei. Não deve ter sido o Kakashi.
Não, você tem razão. Toda guerra em Naruto é a galera do presente matando a galera do passado.
Mas
mesmo eles sendo imortais.
Sim, mas o Madara era fora da curva. O Madara era, de fato, uma grande lenda.
Era o Pelé, era o Pelé, era o Pelé.
Mas aí também, se a geração do filho do Boruto reviver pra enfrentar a geração do Choji. Tipo, eles vão ganhar do Choji. Você reviveu o Naruto, reviveu o Sasuke, aí beleza, aí vai dar luta, mas é a mesma coisa. A média enfrentável.
Eu acho pior em Frieren, porque embora táticas de guerra sejam conhecimento, as magias parecem ser um conhecimento um pouco mais acadêmico, que a gente espera, de fato, que date mais as coisas, assim.
É.
Que não, essa maneira de desenhar círculos de magia, a gente já é muito mais eficiente. É. Eu acho que isso acontece com tática militar também, mas eu suspeito menos a descrença com algo um pouco mais estudos.
Sim. Me incomoda. É tematicamente incoerente, eu diria. A galera do passado tinha que ser merda sempre, eu acho.
Pra provar o próprio ponto do mangá.
É, o ponto é esse, o tempo avança.
Isso aí.
Luke, você tem alguma ideia aí?
Cara, essa é tão pequena que eu acho que eu não consigo nem dizer que me incomoda, só que eu fico pensando nelas sempre que aparece em mangá. Muito mangá escolar tem o processo de passagem de ano, né? Tipo, a pessoa vai da primeira série pra segunda série e tudo mais. Vários mangás jogam com o negócio da troca de turma. E tem mangá que faz gag com isso. Mas tem muito mangá que nem tenta. Que, tipo, tem um cast de, sei lá, 6, 7 protagonistas e os 7 vão estar na mesma turma porque sim. Porque a mágica aconteceu. E isso, quando o mangá faz uma piada com isso, eu não me incomodo. Mas quando o mangá nem tenta fingir que isso foi uma questão, que é uma probabilidade de, sei lá, 1 em 200 mil, de toda a galera estar na mesma turma pelo segundo ano, só pra você não querer fazer o plot mais elaborado, eu fico meio irritado.
Você diz de não ter mudanças de salas de um ano pro outro, né?
Não ter mudança de sala. E isso, especialmente porque, em alguns mangás, tudo bem que a escola é pequena e faz sentido. Mas aí você vai ler alguns mangás e você vê que a sala que o protagonista tá é, tipo, a 1F. Então, tipo, tem no mínimo 6. 6 salas de 30 alunos e você conseguiu juntar, tipo, 10 guris na mesma sala. Porra, não tem como isso acontecer. Você tá só
no... Ainda mais se é sorteado todo ano, né? Porque o diretor... tem escola que não sorteia, a minha não
sorteava. O diretor quer manter os amigos juntos, né? Ele acha que a escola tem que socializar.
Quando isso acontece, em Kaguya, por exemplo, o Kaguya-sama, não lembro quem foi, mas alguém subornou o diretor pra que a galera continuasse junto. Aí tudo bem. Aí eu não me incomodo. Mas tem muito mangá que nem tenta. Que só finge que não era uma questão e tá todo mundo na mesma sala porque sim. Eu fico meio... Ah, porra.
Eles tinham 50% de chance de cair junto e 50% de não cair.
É verdade. É verdade.
Eu acho que... Eu sempre acho um pouco feio, mas não feio de incomodar. Quando escancaradamente o mangá inventa desculpa pra só ter os protagonistas juntos, em Beelzebub me incomoda. Que os alunos, eles eram tipo, um é do terceiro ano, um é do segundo, um é do primeiro. Aí falam, pô, a gente demoliu sua escola, então vocês vão se transferir pra outra escola em que todos os transferidos vão ser da mesma turma. Aí tem uma turma composta só pelos 10 personagens que a gente conhece. E ninguém mais na turma. E tá, vocês estão um pouco escancarando o que vocês fizeram, mas ainda é feio.
Uhum. É feio. Eu acho feio.
Eu acho... Não, também é nitpicking, também é pequeno. Mas muito mangá de esporte, eles fazem uma... Eles são bastante preguiçosos na distribuição de anos personagens sim, do time.
Completamente. É impressionante.
Então, é sempre assim. Tem a galera do terceiro e tem a galera agora dos protagonistas que entrou no primeiro. E o segundo ano tem um cara aí. É tipo, como é possível que entrou um cara no ano inteiro e agora entrou 12, sei lá.
Tem mangá que consegue transformar isso em plot que, tipo, aquela geração, a escola tá recuperando o time da escola que tava na geração 1, blá, blá, blá. E, mas, de novo, tem mangá que nem tenta, que não consegue a ideia de que tenha o que sejam alunos dos... Cara, isso não é mangá. Eu não sei se eu queria falar disso. Mas sabe uma história que é terrível quanto a isso? É Harry Potter. Vocês não vão lembrar disso, mas quando o Harry entra no time de quadribol do primeiro ano, ele entrou no primeiro ano de Hogwarts, ele já é do time de quadribol. Caralho, beleza. Impressionante, né? E o capitão do time era do quarto ano. Então, tipo, não tinha ninguém da quinta, da sexta, da sétima série em Hogwarts, no time de quadribol.
Porque tinha mais que 2 jogadores.
Não tinha. O capitão era do quarto ano, tinha umas 3 garotas que eram do terceiro ano, o Fred e o Jorge também, eu acho, eram do... Não tinha ninguém acima do quarto ano. E por quê? Porque aí você continuava com essa mesma galera por 3 anos, e você não precisava ficar trocando de personagem até o Harry tá no quinto livro, basicamente.
Tinha uma galera de 13 anos lutando contra os caras já pós-puberdade ali nos 17.
Exato.
Desculpa manter o assunto de Harry Potter, embora a gente tá falando mal da construção de mundo, e aí tem um espacinho pra
entrar. Só que essa de esporte me lembrou. Não é mangá, mas...
No geral foi, no primeiro ano, a turma do primeiro ano era muito importante, que era do protagonista, normal. No segundo ano, o Harry conhece um calouro novo, pra ele ter um calouro com quem interagir. No terceiro em diante, o primeiro ano não importa mais. É tipo, uou.
Oh. Ah, não. Mas isso é você no ensino médio também, pô. No terceiro ano, quem entrava no primeiro, foda-se.
É verdade. Tipo, não, isso é verdade.
A gente não vai sendo cada livro. Entra uma turma nova em Hogwarts, mas você não conhece alguém novo a cada livro, exceto um professor novo. Aluno novo todo ano é um professor novo todo ano.
Na minha escola, eu nunca interagia com ninguém fora da minha série. Começa aí.
Eu interagia com a série um pouquinho.
É o máximo. Eu mal interagia com a minha série, assim. Então eu tô distante contigo. Demais dessa lógica.
Ok, tá bom. Não me incomoda tanto, Luke, mas acho que o juizado aqui deu pra você essa, ok? Uhum. Estranho, o que você trouxe?
Eu vou começar, tem algumas, mas eu quero começar com uma bem... que é ampla e abrange vários mangás. E eu sei que tem gente aqui que concorda. Uma explicação rápida de programação para justificar o nome que eu vou usar. Na programação é muito comum ter if. If é um C, uma condição. Você coloca ali um conjunto de condições que você quer validar no código e dependendo do que for essa condição, você faz alguma coisa. Se não, que é o else, se não cumprir nenhuma das condições, aí cai numa condição de não fez nada do que eu quis, então caiu. Se nada disso acontecer, cai nesse outro. E eu tô dizendo isso pra dizer que muito mangá faz o poder se não, o poder else. Que é, ele faz uma categoria de poderes. Eu vou fazer aqui. Os meus poderes têm as seguintes categorias: fogo, água, vento, terra, eletricidade, não sei o quê. E esses outros poderes aqui? Ah, é tudo else. É tudo, tudo cai no senão.
Já entendi onde você quer chegar.
Naruto. Ah, é Yin Yang. Não cabe nesses daqui que eu criei. É Yin Yang. É One Piece. Ah, não é log, não é animal? É paramécia, é paramécia. O Hunter x Hunter não é conjuração, é especial.
Sabe? Especial. Tipo... o Hunter x Hunter é o mais roubado dele. Ele chamou até de...
Hunter x Hunter é especial.
Ele literalmente colocou um asterisco ali de... Ah, e o que eu quiser também, ok? Tentei saber as regras, mas o que eu quiser também, ok?
É, eu acho isso muito preguiçoso. Você cria um sistema... Pô, se justifique no seu sistema. Dá uma cambalhota e explica que o Shoji cresce porque ele expande a água do corpo. Dá uma cambalhota aí, é mais legal do que você falar, ah, ele cresce porque ele usa o Yin Yang e não é nenhum dos chakras que você conheceu agora.
Eu passo o pano só pro Togashi, porque eu tenho um motivo bom.
Eu passo pro Togashi.
Ele fez um hexágono e falou, a sua posição no hexágono de estudo, então é mais do que alguém deu um nome bonito... Pra poderes diferentes, ele colocou outra lógica por trás de quem pegou qual tipo. É ok, eu...
Mas o especial, ele é um ponto do hexágono.
Exato. E justamente, porque os outros são um ponto do hexágono e a posição do hexágono importa, eu não sinto que ele é só algo que podia ter sido três pontos na mão de alguém que sabe classificar coisa.
Mas é o ponto em que cai tudo que não tá em nenhuma das outras coisas, né?
Eu acho que é falta de classificação. Isso me incomoda, porque eu gosto de classificar coisas. Eu me incomodo com os Pokémon do tipo normal também.
Pokémon tipo normal é foda.
O tipo normal é engraçado. Em Hunter x Hunter, eu sinto que... É que eu também sinto que os especiais de Hunter x Hunter, eles são de fato especiais. Eu, tipo, ok, são muito uma coisa única. Não dá pra juntar muito essa galera em uma coisa só. Então, realmente, como você vai classificar? O One Piece são só três. Porra, você dava pra inventar alguma coisa a mais.
Não, então, o One Piece foi muita preguiça.
O One Piece, ele é duplamente criminoso nesse sentido. Porque você tem razão, estranho. Ah, o que não é paramécia. E ele foi tão ruim nisso que... Ah, não, mas o que não é parabéns agora também é Mythic Zone. Ele teve que criar mais um. Tipo, ele inventou um pra... Ah, e é isso aqui também, tá bom? Não cabe nem aqui, então cabe aqui, ó. Cabe aqui,
me
ó.
Me ofende
mais um.
Que ele consegue separar o Zoan em quatro, não, em três subtipos e não consegue separar os paramécia em nada, sendo que tem tanta coisa padronizada nos paramécia. Eu tenho o próprio sistema de separar os paramécia em quatro tipos porque me incomoda pra caralho como o Oda não separa.
Eu acho que isso é um... Porque assim, no mundo de One Piece, quem classificou foi uma figura, Vegapunk. Ele foi essa figura que fez os estudos dos frutos.
O gênio burro.
Ele ganhou dinheiro do governo pra produzir esse estudo. E esse estudo dele resultou em três categorias. Não é possível.
Agora,
não é possível. O cara tinha seis deles pra poder pesquisar. E o cara não conseguiu vir com uma outra categoria.
Eu vou ser advogado do diabo de Estroada aqui. Porque em Egghead, ele deu uma desculpa, né? Tinha o negócio lá dos clones, né? Do que ele... usava o negócio dos poderzinhos pra colocar o poder de Akuma no Mi nos Serafins. Aí, ele separou, bonitinho, porque ele explicou que Logia não dava, Zoan talvez, e Paramécia era mais fácil. Então, de fato, dentro da lógica de One Piece, todo Paramécia, a influência no DNA, era da exata mesma forma.
Então, o que você tá falando, Luke, é que como a pesquisa foi paga pelo governo, o propósito não era ajudar as pessoas a se informarem quanto que elas podem fazer, mas ajudar o Saturno a entender o que ele pode clonar e o que ele não pode.
Exatamente, exatamente. Porque se você lembrar, ele falou, ele explicou que, Log eu não consigo, Zoan e Paramécia eu consigo. Então, tipo, tem alguma coisa lá nas Akuma no Mi que toda Paramécia funciona igualmente pro sistema de
Zoan e Paramécia você clona diferente. Zoan você faz uma fruta nova e Paramécia você faz o sangue verde, seja lá.
Exatamente, exatamente. Uhum. Então toda a Paramécia é pelo sangue verde. Ou seja, toda a Paramécia é igual.
O Vegapunk tá perdoado, o Oda não tá.
Eu acho que o Vegapunk também não tá perdoado, porque, bom, ele tá perdoado porque o objetivo era só descobrir isso, porque ele só descobriu qual não funciona, né? Tipo, é isso. Qual não funciona, Logia? E aí, beleza, é isso, eu descobri.
E as que funcionam, funcionam diferente também.
É, as que funcionam, foda-se. Eu não tinha pensado nesse caso, Izu, mas faz todo sentido o do tipo normal do Pokémon, porque ele tem implicação no mundo, né? Porque tem algo nos bichos normais que sofre influência dos outros tipos. Então é meio que ele é um tipo etéreo real. Tipo,
eu acho que aqui é Pokémon, eu não gosto de ser esse cara que fala, você criou um plot hole porque a sua jogabilidade dependia disso. Porque é um game, você tem que jogar. Mas como eu gosto muito de classificação biológica, eu entendo que às vezes alguém descobre uma nova espécie, ela é de uma ordem completamente nova e eles criam uma ordem nova, contém uma única espécie. Tudo bem, eles ainda criam uma coisa nova, mesmo que tenha um único exemplo.
Uhum.
E Pokémon tem uns Pokémons que não parecem com absolutamente nada, tipo Porygon, que não tem nenhum Pokémon parecido com o Porygon, eu pensei que eles podiam ser um tipo com só um Pokémon, porque é o que a biologia faria. E se a gente pique, porque isso não faz sentido pra um game, isso faz sentido só pra world building. Por que você pensa, estranho? Eu não tô louco aqui. O Porygon, ele é feito de dados de computador. Ele é um programa de computador. Ele é um Pokémon cibernético. Ele interage minimamente com eletricidade? Não. Por quê? Porque o Snorlax não interage, então o Porygon também não pode interagir. Oxi, olha o corpo do Porygon. Claro que ele interage com eletricidade.
Aí é o world build de Pokémon, porque a classificação biológica no mundo real não funciona, porque é tudo uma bagunça no final das contas, né? Tem aquela teoria de que não existe peixes, né? Não dá pra classificar peixes. Mas e no mundo de Pokémon, Deus criou. Então, Deus criou os normais. Então, não tem
Deus criou os normais e é curioso, porque...
Deus
porque
não criou o Porygon, a gente criou o Porygon.
Imita Deus, o ser humano imita Deus. E o que eu acho mais fascinante é que o normal, ele funciona como esse... não é nada, é normal, mas é mentira, porque você pode ser alguma coisa e normal. Então, tipo, eu posso ser grama e normal também. Fala, pô, mas o que é normal então, né?
Normal não é a categoria resto, é uma coisa muito específica.
Pra mim, estranho.
O que significa, eu não sei. O Jokenpô de Pokémon, se não fosse dependente de fazer um videogame funcionar, ele podia ser tão cheio de pequenas exceções, tipo, tem um Pokémon que é um sorvete, tem o Lickitung, que come tudo com a língua, como que o Lickitung não tem vantagem contra o sorvete, sabe?
Isso é algo que a franquia começou a dar um pouquinho de variedade com o negócio das habilidades, né? Que, tipo, por exemplo, tem Pokémon que não é voador, mas ele tem o Levitate, porque não faz sentido nenhum você não ser um Pokémon que flutua e não ser atingido por gol.
Mas eu não quero reclamar que a mecânica de Pokémon não é hiperrealista, mas Pokémon às vezes é mangá.
Às vezes é mangá.
Queria que o mangá e o anime às vezes saísse um pouco disso e fosse mais criativo com essas coisas, porque se for um monte de animal, é muito mal classificado achar 18 elementos e falar, pronto, acabou.
Pô, com o dinheiro do contribuinte, é isso que eu quero dizer. Olha o que o dinheiro do contribuinte tá pagando pras universidades aí, pra vir com 3 Akuma no Mi, com Pokémon normal... sabe? Terrível.
E chakra de Yin Yang, que é só todo o seu lado, estranho.
Só pra finalizar, todo mundo defendeu alguma coisa que tem alguma justificativa. O Yin Yang é só preguiça mesmo do Kishimoto.
Eu quero falar do Yin Yang. O Yin Yang tem uma coisa que eu acho muito curiosa. Porque a Wiki é de Naruto. Explica muito, muito bem como funciona o chakra de Yin, o Yang, qual é a diferença, quem é de qual, e tá um trabalho impecável, assim, de explicar. E eu penso, eu não vi uma linha explicando isso no mangá. Qual que é o databook, será, em que o estagiário do Kishimoto teve esse trabalho? Porque eu não tenho ideia de qual é a fonte pra explicação tão bem feita. Não é o mangá, com toda certeza.
Mas é isso, esse é meu nitpicking. Eu sou contra a preguiça na classificação de poderes. É isso.
Classifica coisa de verdade, por favor.
É.
Isso, vamos dar a volta aqui, me dá mais um. Eu
tenho um muito parecido com o seu, Judeu, que me incomoda. E é o Mashima escreveu Fairy Tail no improviso, e ele admite isso, todo mundo sabe disso, e todo mundo caga em cima dele por isso. Uhum. Mas tem um que me pega demais, porque mesmo o Mashima improvisando, ele sabia que não é assim que ele ia conduzir o mangá dele. Logo nos primeiros arcos, o Natsu encontra dois especialistas em derrotar mago. Eles falam, sabe por que a gente sempre derrota um mago? Porque a gente se exercita, a gente é forte, e mago pensa e cria poderzinho. Um dia eu encontrei um mago que tinha a magia que quebra todos os ossos do corpo. Sabe o que eu fiz? Eu soquei ele. Eu quebrei os ossos do corpo dele antes da magia me pegar. Porque eu invisto em força disso. Física. Uau.
Eu também não lembro disso, não.
É um dos primeiros inimigos do Natsu. E isso estabelece um world building de que o Natsu é uma exceção, o Grey vai ser uma exceção, mas que magos, no geral, são muito mais poder mental que físico. E não. Você não precisa pensar em de muito pra ver que Fairy Tail não é esse world building.
Não.
É um mundo de magos.
Você tá me falando que tinha Meshul em Fairy Tail?
Sim, que os primeiros caras que lutaram contra o Natsu tentaram meter que eles eram o Meshul, e aí o Natsu dá um socão neles, e eles falam, impossível, como que tem um mago musculoso? Isso não condiz com a minha visão de realidade.
Literalmente todos os magos seguintes de Fairy Tail eram musculosos. Todos eles lutavam na porrada.
Eu sei que o Mashima tava improvisando, mas não é possível que ele não soubesse que ele ia fazer muito mais mago musculoso além do Natsu.
Ou se programasse daí pra frente, né? Agora que você criou esse conceito, né? Tipo, ó, criei agora, vamos trabalhar isso aí, né?
Essa me incomoda demais.
Mano, eu tô muito surpreso. É a única pessoa que lembra disso em 2025, porque você é a única pessoa que leu Fairy Tail recentemente.
Excelente pequena causa, amigo. Ninguém reclama disso, Izu.
Não.
E eu achei fascinante descobrir que o Mashima inventou Mesh. Eu não lembrava disso. Uhum. Fascinante. O que deveria ser mais poder, inclusive, né? Eu acho que incomoda um pouco no mundo de... Bom, eu tenho muitos problemas no mundo de Fairy Tail que me incomodam, é bem da verdade. Então, todos esses...
Tem um nitpick óbvio em Fairy Tail, eu vou emendar aqui com vocês. Acho que todo mundo concorda contigo. Tem um nitpick óbvio, que é a porra das chaves da... Como é que é o nome da menina?
Lucy.
Da Lucy. Qual é? Só tem essas duas chaves no mundo inteiro e, tipo, ela já começa com várias e, tipo, ela vai achando essas chaves boa a esmo. Sempre me incomodou isso.
Eu interpreto que a facilidade do monopólio dessas chaves desencoraja novos magos a quererem ser magos de chave. E isso deixa mais fácil os três que têm chave brigar pelo monopólio.
Porque é isso. Existe um conceito, a magia de chave. E aí, tipo, três pessoas fazem. E não é porque elas nasceram com o dom de usar. Não, é só elas que... Só essas três decidiram seguir essa carreira.
Uma coisa que me incomoda na chave, mas é menos nitpick e mais minha fanfic é melhor, que é o tipo de crítica que eu não valido, mas às vezes eu tenho. Que é o de fato de que cada mago, cada chave pode ter um único mago. Então, a Aquário só pode ter um único mestre. Mas o Mashima também criou aquela regra que você invoca o Sagitário, aí você combina a disponibilidade, tipo, eu só posso te chamar de segunda, quarta e eu não posso te chamar em feriado, porque eu respeito o tempo da chave. Eu penso, mas se a chave é flexível com o tempo, ela pode ter dois patrões. O Sagitário pode falar, ok, segunda e quarta a Lucy me chama, mas na terça e na quinta, esse outro mago me chama.
Não dá porque só tem uma chave, né?
Zero uma chave.
E acho que por ter essa brincadeira de disponibilidade de agenda, que tinha espaço pra mais de um mago ter a mesma chave, e que eu acho um desperdício não irem pra esse caminho, porque...
Ô, Izzo, me lembram disso, de uma coisa. A Lucy, tipo, aliás, no mundo de Fairy Tail, qualquer um pode virar um mago?
Sim.
Qualquer um pode virar, é isso. Você aprende a técnica e você vira mago, é isso.
Na dimensão de Fairy Tail, porque tem o multiverso em que cada universo tem um nível diferente de mana no
ar. Ok. Ah, não, então beleza. Então não tenho nenhuma reclamação. Era só isso que eu precisava
lembrar. Ah, não, perdão. Desculpa. Uma minoria vira mago.
Mas qualquer um pode virar?
Acho que não. Acho que tem um 80% que, mesmo tentando, não consegue acessar a mana do ar.
Tá.
Ok.
Não, estatística chutada, eu não lembro, mas acho que...
Mas as magias, elas não... Tipo, sim. A pessoa, ela tem aquela magia, tipo...
Não, dos Gray que podem...
Tem a magia do gelo, não, né?
Não, dos que podem interagir com mana, eles podem estudar pra se especializar em qualquer magia.
Porra, mas aí como que cada um só tem uma magia? Todo mundo só tem uma magia e ninguém aprende com ninguém essa magia.
Porque
todo mundo
é muito estudo. Porque
tira
é muito
do estudo. Gray. O Gray aprendeu com uma pessoa. Mas, tipo, como que a Kana aprendeu a magia dela?
Quem ensinou a
exata técnica dela?
A Kana, ela é covarde, porque a Kana, ela compra a magia dela. Tipo, tem gente que estuda por 10 anos pra desenvolver a própria magia. E tem gente que vai na loja e troca dinheiro por item mágico com um manual de instruções de como eles funcionam. E aí você usa o item. A Kana faz isso, a Kana brinca com itens. Elfman e a Mirajane terem magia parecida e serem irmãos, deixa implícito que eles tinham acesso ao mesmo tipo de ensino. Implícito, não, ninguém falou isso.
É, então, eu como
isso não podemos aprender qualquer não, coisa... Não, chega, muito Fairy Tail. Depois em privado você tira as suas dúvidas de Fairy Tail.
Beleza.
Mas eu concordo com a Chaves, Judeu. Eu acho idiota ter só um de cada. E acho que tinha muito espaço
pra
dois magos terem a chave de aquário.
E eu sempre concordo com o seu nitpick aí sobre o Bashel em Fairy Tail. Se foi mencionado mesmo, eu concordo.
É, eu não lembrava, de fato.
Eu tenho uma bem pequena... Que inclusive pode nem ser um problema por causa da minha falta de conhecimento. Porque é de One Piece, então tô no lugar certo aqui, em volta dos manjões.
Já adianto que não é um problema de verdade, é só você que não deu as coisas.
Tem um balão específico no capítulo 467, página 14.
Em One Piece tem o Log Pose, que funciona, você vai numa ilha. Tipo, é uma bússola que você vai numa ilha, e aí você tem que esperar um pouco da ilha, e a bússola vai apontar pra uma próxima ilha. Beleza, ok. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho problema com o Eternal Pose.
Já vendo onde você quer chegar, acho que você tem razão. Pode continuar.
Depende.
Se eu não me engano, e aí eu posso estar errado na minha explicação, o Eternal Pose é um que fica numa ilha por tanto tempo... que ele ganha o magnetismo daquela ilha, e aí ele sempre aponta para aquela ilha, correto?
Não explico porque ele sempre aponta para aquela ilha. Ele já existe. Ninguém nunca falou como faz nenhum. Ele só existe.
Ah, ok. Então pode ser... Porque na minha concepção era essa a explicação. Então não tem explicação de como funciona o Eternal Pose.
Que não tinha explicação. Eu já ia ficar do seu lado. É meio estranho o Eternal Pose.
Como é que funciona?
Ele pode meter um que... É metal diferente. O metal do Log Pose absorve e sobrescreve.
Será que eles explicaram em algum databook da vida? Deixa eu ver se o Wiki tem alguma coisa.
E o Eternal, ele é um material que você imprimiu, não muda mais.
E o Log Pose, ele é tão específico que às vezes tiram alguns do cu. E quando tiram o Log Pose do cu, eu não ligo porque, como todos funcionam igual, deve produzir massificado e ser acessível. Mas eu reli recentemente o arco do Fox, aquele arco que todo mundo gosta pra caralho. E logo antes deles fazerem aquela corridinha, chega o Fox e fala: aqui, pra vocês correrem, dois Eterno Pose, pra ninguém se perder em alto mar. E de onde o Fox tirou dois Eterno Pose daquela uma ilha na puta que o pariu, sabe?
Isso é verdade.
É muito conveniente alguém ter um Eterno Pose, porque ele soa específico demais.
Eu sei que tem um filme, só rapidinho, de One Piece... Que eu não sei se é canônico ou não, mas é. Eles estão. Provavelmente não, mas eles estão em. Tipo, o MacGuffin do filme é um Eternal Pose que aponta pra Left Tail.
Ah, é o Stampede. É o Stampede. Eu não. Eu acho que. Eu não sei se o Eternal Pose é canon, pois é o que tem o nome, mas é porque nele é o que revela o nome lá da ilha.
A cena do Eternal Pose é a cena mais canon do filme. Não sei se é canon o suficiente.
É que eu não sei se o Eternal Pose é canon ou se a única coisa que é canon é que tá escrito Left Tail nele.
Eternal Pose é é uma coisa meio conveniente que...
Sim.
Às vezes eu paro e penso, como isso funciona?
Ok, então meu nitpick tá válido. Eu achava que a explicação dele era errada, mas não tem nem explicação, então pior ainda. Pior ainda.
É tipo as outras coisas de One Piece que são bem... tipo, até hoje você não sabe como que eles fazem um Vivicard. E que se vira. Eles só existem. Você só arruma um jeito.
Não, mas aí não tem problema, porque... Não, é diferente. Porque... Não é que antes de ter o Vivicard, tipo, eles tinham um sub-Vivicard que aponta pra outras pessoas e eles... Ah, não, ó, mas tem um Vivicard aqui que aponta especificamente pra uma pessoa só. Não, é o conceito que surgiu do nada, não tem problema. O ruim é...
Vocês não veem a putaria que existe fora do canon. Tá saindo agora uma novel do Zoro nas revistas de One Piece que tem uma bússola que aponta só pro Mihawk e ninguém disse que era um Vivicard, disse, não, é uma bússola que aponta pro Mihawk.
Pera, como assim?
Isso super tá na novel atual do Zoro. Então, não é o Oda que criou, mas fora do canon, tem putaria.
Eu acho que de conveniência, que não é um problema, mas conveniência de One Piece pra mim é o quanto o Oda inventou que Dendemushi pode fazer qualquer coisa. Não me incomoda, mas você vê que isso passou de tipo, tem esse telefone aqui, talvez meio raro, e aí ele pode fazer qualquer coisa de telecomunicação da história da humanidade, a partir de agora no mangá. E eles não foram inventados por ninguém. Eles existem na natureza.
É biológico. A transmissão é biológica, achei bacana.
Não me incomoda, mas você vê que do capítulo, sei lá, primeiro capítulo que aparece em 1 até agora, o que eles começaram a fazer aumentou completamente a gama de opções.
Sabe quantas espécies de caracol tem no mundo, Luke? Joga no Google, how many snail species in the world? Você vai ficar surpreso com a variedade que é a maravilha biológica que
será
é o caracol.
Será que existem caracóis normais em One Piece que não tem esse poder? Ou só que todo caracol de One Piece é um Dendemushi?
Todo caracol de One Piece é um Dendemushi.
Um tipo diferente.
Tem duas escolas de pensamento, se é uma coincidência ou se é uma referência direta do Oda, mas teve um francês que pesquisador de efeito psíquico que tentou provar que todo caracol era telepata na França.
Uau.
E não conseguiu.
Tem
fã que acha que o Dendemushi é uma inspiração direta nesse cara, e tem gente que acha que é uma coincidência e o Oda nunca entrou nesse assunto.
Ou esse cara tentou ler One Piece e falou, será?
Leu One Piece e pensou, pô, será? É possível. É uma opção.
Lucas, tem mais um aí pra gente?
Tem. Esse é um mangá que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai ter um específico, e esse aqui é o meu. Tem essa história que saiu na Shonen Jump sobre ciência, né? Chamada Dr. Stone. Aí, beleza. É um mangá pós-apocalíptico, então os personagens eles são presos em pedra até, tipo, 1000 anos depois, sei lá quantos anos depois, acho que...
3 mil anos
depois, e aí eles acordam, né, e aí tem civilização nova e tudo mais. Na maioria dos mangás, isso não me incomodar. Mas Dr. Stone é um mangá que fala muito da ciência e como fazem as coisas cientificamente, né? Então, não tem condição nenhuma, zero, do Senku entender uma coisa do que os humanos novos estavam falando 3 mil anos depois. Isso é literalmente impossível. A língua não ia se manter 1% parecida com o japonês que o Senku falava em 2020.
Você tá partindo impossível. Uma premissa errada.
A língua de 100 anos atrás já não é igual, já.
Não, é impossível. Você acha que linguística é ciência? Ciência é física, é química e é matemática. Nem biologia é ciência, é física e química.
Sim.
Linguística agora é ciência.
Na maioria dos mangás, isso não ia me incomodar nem um pouco. Eu ia falar, precisa que a história funcione, né? Tanto faz, foda-se. Mas o Senku, primeiro o Senku, ele ia conseguir aprender o idioma. E esse é um desafio que ele ia conseguir enfrentar e aprender a se comunicar com os outros. Não tem como reclamar disso. Então, tipo, é um mangá sobre aprender a lidar com esse mundo novo. Não tem como vir com essa desculpa pra história do Stone, porque essa é a história do Dr. Stone. Esse tipo de plot é a história do mangá.
Você não podia esperar que um tecnocrata fosse levar em conta ciências sociais, é isso.
É bom.
O Senku não ia aprender porque ele não acredita nessa merda.
É que mesmo que ele ciências sociais, linguística é uma das, tipo, mais matemáticas mesmo, assim, tipo, é bem estruturada nesse sentido que você pode calcular as coisas e tal, tipo, é bem objetivo em vários aspectos.
Eu tô com você, Luke, porque, inclusive, no começo do mangá, ele não ignora tanto ciências sociais especificamente, porque eu lembro que no começo, tipo, um dos motivos que o astronauta ali consegue passar às gerações alguns conhecimentos é porque, tipo, ele cria... Ele não tenta passar as coisas em forma, tipo, objetivas, né? Ele cria os contos, ele cria tipo, quase como uma religião. E, tipo, é isso verdade. É ciência social. Tipo, o mangá, ele tenta explorar um pouquinho ali, mas ele esquece mesmo. Ele não... Essa é a única análise, tipo, de ciência social que ele coloca e o resto todo esquece.
O negócio do John é o nitpick, porque ele literalmente só é um problema pra mim do Dr. Stone, por causa do estilo de história que Dr. Stone é. Em outras histórias eu ignoro, assim, faz parte, não ligo não. Mas não tem como.
Zoado. Dr. Stone não, é forçado.
Estranho, pode puxar um também.
Esse, eu tava tentando lembrar se acontecia em mais algum mangá, mas eu vou usar esse aqui como base pra reclamação e eu quero ver se vocês me ajudam a lembrar. Mas... E tá na mesma categoria do meu anterior, que é a categoria preguiça do autor. O mangá Kuroko no Basket, ele nasce da premissa de que existiu a geração dos milagres. Esses 5 caras muito bons e que eles eram o melhor da sua geração. Não tinha como vencer nenhum desses 5, esses 5 eram os melhores. E o mangá vai avançando no protagonista. Ele era o 6º, o secreto, ok. E ele vai enfrentando essa geração e tentando derrotar esses 5 milagrosos jogadores. Mas em algum ponto da história, o autor ele percebeu que você limitar em 5, você não ia conseguir fazer jogos tão empolgantes quanto enfrentando esses 5 personagens. Então ele cria essa categoria que é... Não, mas esses outros aqui, os reis não coroados, que eles são tão bons quanto essa geração. Então que geração é essa? Que tipo, eram esses 5 eram os melhores, mas tem outros caras que eram tão bons quanto eles, então eles não eram os melhores. Então, tipo, a geração tinha que ser...
Então a geração tinha 10.
Então a geração tinha 10. Se eram 5 bons, mas 5 iguais a eles, eram 10, caralho. Sabe, tipo, essa inclusão posterior ao grupo... Eu acho que exige um pouco mais de trabalho do que só você falar, não, tinha esses outros que eram iguais, só não eram dessa categoria.
O problema é que em algum momento do mundo do basquete, alguém falou, esse é o Big Five. E aí notaram que isso não quer dizer nada, tem outra gente ali, não, esse é o Big Five. Fechei, bateu o martelo.
A gente não tá no quadro de departamento de patentes, estranho, mas eu quero dar um nome pra isso, que pra mim é o segundo Ranger branco, ok? Porque o primeiro Ranger branco era o planejado. Tipo, agora o segundo, não. O segundo não. O segundo você queria colocar mais alguém. Bleach, obviamente, com o Esquadrão Zero, né? Tem uma galera mais forte aqui, esqueci. Ok, esqueci. Eu não esqueci, eles estavam escondidos. E eles não participaram esse tempo todo mesmo, precisando muito, porque... motivos, não,
Porque você quer guardar as coisas, pra ter o twist, né?
Agora você pode falar mal de One Piece, no Deus. Fala na guarda de Deus que eu não vou falar que não é isso, não.
Eu acho meio triste quando... Porque, assim, não é tão difícil você inventar uma desculpa. O próprio Bleach, por exemplo. Ah, tinham esses outros que eram tão bons, mas eles pararam de ser capitães por algum motivo. Não são mais capitães. Capitães? Qual que é o plural de capitão?
Capitães.
São ex-capitães, então eles são tão bons, mas eles só não estão mais na hierarquia porque é um exército. Então você tem esse papel, mas não é um nível de poder, né? É um papel. Então tem explicação.
É, os privaram espadas. Mas existem gente fora da organização. Eu aceito
isso. Tem aquela galera que aparece na Guerra Final, né? Que é tipo, que ficava no... Qual era o nome daquele lugar? Tipo, o lugar de Deus lá que... Aí você tinha um maluco que fazia esbancar.
O Esquadrão Zero. Exatamente.
Você começou com o exemplo de basquete, eu aceitaria falar. Então, tem o top 5 da NBA, mas tem esses jogadores que jogam fora da NBA.
É verdade.
Eu aceitaria isso.
Acho que a questão de Kuroko, que acho que você poderia justificar, é que a geração dos milagres era um time. Era uma galera. Mas aí, tipo, deve ter outros caras fodas que não faziam parte de um time.
Eles usam essa desculpa que é, não, se eles tivessem nascido um pouco antes ou um pouco depois, eles seriam o equivalente à geração do milagre dos seus anos. Mas eles nasceram junto com esses outros que ofuscaram ele. Mas porra, então criou a categoria desses caras.
Então são um pouquinho piores, também, né?
Ele também. Eles são um pouquinho piores. Me incomoda. Grupos. Uhum. Você cria o grupo. E aí, você vai querer fazer alguém que é tão bom quanto esse grupo? Me dá uma boa desculpa.
Ah, eu posso aproveitar o tom de mangá de esporte, já que esse me lembrou agora. Também, não, na maioria das vezes, que eu não, quando eu tô lendo, não me incomoda. Mas, pra mim, faz muito pouco sentido, dentro de mangá de esporte, o ensino médio tem 3 anos. Se você adicionar a middle school, que às vezes é relacionado e às vezes não com os times, são mais 3. E ainda assim, vamos pensar no ensino médio. Você tem 1 ano, que você é o novato, né, tá chegando. Aí tem o 2º ano e tem o 3º, que é o seu último. E o 3º ano, se você tá lendo o mangá, é a última vez, né? Quando você, o personagem do 3º ano, que você tá vendo a história pela primeira vez, é a última vez que você tá vendo esse cara. Então, não, uhum, ele não tá tendo o 3º ano ainda. E ainda assim, os mangás de esporte falam como se ele tivesse uma história pregressa com os rivais e os jogadores que é impossível de existir, porque você só teve 2 anos, no máximo. Não, não é futebol profissional que você tá jogando com a mesma galera há 10 anos. É impossível. Você é um veterano, mas você tá no 3º ano. Você só jogou com esse cara 2 vezes na vida, no máximo.
Não eles tem falam,
como você consegue essa história?
Eles fazem todo esse lore. E aí, tipo, você vai pro campeonato. E aí, tipo, a maioria dos times é eliminado em 2 jogos, sabe? Tipo, você vai pra um campeonato pra jogar 2 partidas e sair. Como que você cria uma... Nossa, que história, né? De quanto a gente se enfrenta há bastante tempo. Não, vocês se enfrentam 1 vez no ano, 2 vezes no máximo antes desse ano.
Que der sorte. Se der sorte, de cair das vezes.
Exato. Eu concordo plenamente. Não, é absurdo, não faz sentido algum. Porque eles falam como se, tipo... Ah, não, mas tem essa galera, os jogadores sagrados desse time. Cara, mas esse cara só apareceu ano passado, porque no máximo no primeiro... Às vezes no primeiro ano ele nem era titular ainda, então, tipo, porque tinha outra galera foda que era o 3º ano. Então, tipo, em que momento ele ganhou essa fama? Não tem como, não faz sentido.
Esse aqui é o astro do ensino médio. Ele ganhou 1 ano, é isso.
Ele tem como.
Como ele é o astro?
Porque não... você repõe muito rápido os jogadores, porque é muito pouco tempo.
Sim. Não funciona assim. Quero falar bem de Haikyuu aqui. Gosto muito que logo no começo o treinador vem e fala: então, quero explicar uma coisa pra vocês. A gente tem um rival, esse rival chama Nekoma, e a gente vai lutar contra ele, e vocês têm que saber que ele é o nosso rival. Ah, que bom que o técnico falou, que a gente não tem que presumir que os jogadores têm esse sentimento muito intenso, como se isso fosse muito a história de vida deles, assim. Que bom que isso é lore dado de... lore da escola, não pessoal deles.
Escola rival, às vezes, entra nessa, mas pelo menos em Haikyuu, por exemplo, eles dá pra sentir... tem várias escolas, tipo, tem uma história que foi passada boca a boca pelas gerações. Ok, eu entendo. Então, em Haikyuu consegue vender essa. Mas, sabe? Tem uma que nem tenta isso também. Essa escola tem rivalidade... porque sim, mas mal você sabe que essa galera jogou.
E troca todo mundo 3 anos. Né? E eu, já que a gente tá no nitpicking amplo de mangá de esporte, só quero acrescentar mais um. Eu nunca vou acreditar que tem aquela quantidade de pessoas assistindo um jogo de ensino médio. Não importa o esporte.
Não, beisebol tem. O Coxinha é assistido de verdade. Mas aí você vai ler
Shield 21. Não o campeonato todo.
Sim, mas aí você vai ler Shield 21 e o final do campeonato de futebol americano no Japão é num estádio mega gigantesco lotado. Não é assim que as coisas são.
Eu duvido. Eu não compro
isso. É uma fraude mesmo. Nossa, como que vocês conseguem?
Todo mangá de esporte juvenil tinha que começar, tipo, que nem Battle Shonen, tinha aquelas introduções, o mundo gira em volta.
O mundo.
Tipo, todo mangá de esporte tinha que começar, esse mundo aqui, todo o mundo mais acompanha.
Badminton, por algum motivo, todo mundo acompanha.
É meio que isso que o Momotsume faz, né? Tipo, transformou o mundo em volta das mãos dos cavalos.
É isso aí. Mas é isso, essa foi minha
reclamação. Vocês querem fazer uma última... Bom, já tá cumprido o podcast.
Eu não tenho mais nada agora.
Tipo,
Pinga fogo. Quem quiser jogar alguma curtinha aí.
Eu tenho uma que a gente já comentou em podcast. Mas é que sempre me incomodou, sempre vai me incomodar. Em Berserk, no começo, a página que abre o mangá é o Guts estuprando pra matar um monstro ali. Tipo, ele transa com o monstro pra poder matar ele. E isso
é verdade.
É um completo absurdo com o restante do mangá. É muito escroto.
Eu acho que os primeiros três números de Berserk tinham que ser deletados, tipo, retconados da existência, assim. Não existiram.
Ah.
Finge que eu não fiz.
Se pode ser coisa que a gente já comentou em podcast, eu tô até hoje puto que eu descobri só relendo 20th Century Boys pro podcast, e até hoje eu não engoli que a irmã do Kenji não era parte do culto do amigo de verdade. Que as mil sintomas de sua irmã entrou pra um culto e tem essa atitude compatível com estar num culto por metade dos volumes, do nada. Não, eram tudo só um monte de coincidência. Ela casou por fora com um amigo e não sabia que ele era cultista. Nossa, mas eu não tenho a menor viabilidade, eu não sei. Eu não sei se o Urasawa teve um plano e arregou.
Uhum.
Eu não sei, eu não consigo encaixar. Desde que eu pensei nisso naquela releitura, tá me incomodando. Pensar em Tent Century Boys, pensar, putz, e esse irmão do Kenji, o que o Urasawa tava fazendo com aqueles foreshadowings?
Não pensou muito, não dá pra pensar em tudo.
Não dá.
Ele sempre implantou aquilo pra fazer alguma coisa no futuro e desistiu.
Às vezes a gente tropeça e nessa ele tropeçou e ok, mas ficou comigo. E eu falei naquele podcast, quero falar nesse também.
Tá certo.
Se fizer um podcast de você, mangá e cultos, vou falar também.
Pior que a existência, a frequência que cultos são uma coisa em mangás, tem um material aí. É uma trope muito comum.
A frequência que cultos são no Japão tem material aí também.
Cultos. Sim, exato.
Mas eu passava no ministro por causa de um culto.
Eu passava na frente de um... Quando eu ia pra casa da minha ex-namorada, eu passava na frente de um lugar que estava escrito na frente Rap Science. Eu falava, que é isso, afinal? Eu procurei na internet, é um culto japonês em Jundiaí.
Rap Science, famoso.
Cara, eu queria muito saber como você descobre um culto pra entrar. Como que te convidam, assim? Onde você tá na sua vida que aparece alguém te chamando pra entrar num culto? Como isso acontece?
Sobre os cultos mesmo. É tipo, você tá num momento bem ruim e te oferece uma mão aí.
Sim, mas onde aparece essa pessoa? Onde você tá pra chegar esse ser humano que vai estar estendendo a mão e te levando pra essa?
Como acontece esse momento? Como acontece a conversão ao evangelho, é isso aí. Eu tenho um curtinho também. Que eu acho um tiquinho problemático, não sei se é problemático a palavra que eu quero, mas eu acho estranho que o maior herói do mundo de Boku no Hero Academia do Japão veste as cores dos Estados Unidos e nomeia todos os seus golpes como estados dos Estados Unidos por algum motivo.
É, porque ele fez estágio nos Estados Unidos.
É isso? Ele fez estágio nos Estados Unidos?
Ele aprendeu a ser herói nos Estados Unidos, tanto que não tinha aquela heroína... Que também era a bandeira americana.
Uhum.
Que ela era associada dele. Do All Might, ela era mentor, ou amigo, alguma coisa assim.
Ele fez. Você tá me dizendo que ele fez um intercâmbio e voltou falando inglês, é isso. Aquela galera esqueceu o país em que cresceu. E meus golpes. Ele sabe os detalhes do Nebraska, Detroit, Carolina. Ele sabe esses detalhes.
Ele é canonicamente um colonizador. Ele foi pros Estados Unidos, aprendeu o jeito certo de ser um super-herói, e voltou pro Japão pra implantar o que ele aprendeu.
O nitpick não é o bagata, é isso. O nitpick é. Isso não ser um comentário. Tipo, porque o autor acha cool. Não foi essa semana teve viralizou um clipe de algum político japonês falando: o Japão é colônia dos Estados Unidos ainda. É isso que a gente é aqui.
Foi o ator do Shogo Kawada falando isso.
Exato. O ator de Battle Royale, ele é político hoje em dia de esquerda.
Taro Yamamoto, ele ajudou a fundar esse partido de esquerda, inclusive. Ele é mesmo fundador.
Sim. Eu ficaria meio assim de tipo... Vamos... Porque ele é o herói número um por popularidade. Tipo, é o voto popular. E aí, você votando no cara... Imagina, vou votar no melhor herói brasileiro. E é o cara da Havan, sabe? Colocou estátuas da...
Estátua da Liberdade.
Da Liberdade em todo lugar. Tipo, eu não sei se eu quero que esse seja o herói número um do país.
Será que em Boku no Hero, dentro do mangá de Boku no Hero, existe quadrinho americano de super-herói? Tipo, será que eles são muito populares lá? E daí veio, tipo, foram... E plantaram na mente da galera que é assim que super-herói tem que ser?
Não sei se tem quadrinho de herói no geral, nem mangá, já que eles já têm na vida real, mas...
É.
Mas eu sinto que
não, é que teve algum momento dentro que os heróis não existiam e passaram a existir que teve a mutação lá. Será que eles foram... dentro do universo de Boku no Hero é que os quadrinhos... Tipo, um Superman, um Homem-Aranha é muito mais popular no Japão de Boku no Hero do que no Japão da vida real? E aí, quando eles foram...
Não, já escreveram um quadrinho sobre isso e o que acontece nesses casos é que quadrinhos de piratas viram... populares.
E nem na vida real, porque a gente tá cheio de herói na vida real. Mas eu acho que justamente falando do meta, de como foi escrito, Boku no Hero quis prestar homenagem a quadrinhos internacionais espalhados.
Não, essa é a resposta fora do mangá, assim.
O Milo é, obviamente, o Tintin, não é só... Ele gosta de quadrinho americano, ele tentou... Uhum. E o maior herói do mundo é o Superman. Pro japonês, o maior herói do mundo é o Superman.
Sim, sim, mas essa explicação eu não tava nem chegando nela, porque é a explicação do Horikoshi, não é do mangá de Boku no Hero.
As pessoas tinham que reclamar disso em Boku no Hero, sem
razão. Eu acho errado não votarem nesse cara como o melhor herói. Mesmo que ele seja mais forte, nunca é força, é popularidade.
Pô, galera gostava muito dele, era bem popularidade.
Se o cara salvou a sua vida, você não vai...
É tudo esperança.
Eu ia achar estranho o maior herói do país ser o cara vestido com a bandeira dos Estados Unidos.
Eu não ia gostar nem um pouco. Eu ia falar que é colonialismo mesmo, mas é bizarro.
Devia ser um. Você tá certo, Judeu. O problema não é isso ter no mangá, o problema é isso ser um não assunto. ninguém em nenhum momento achou isso assim. Recomendação da semana é minha, do Estranho. A gente tá numa fase boa de acesso a mangás, porque a Manga Plus, por exemplo, tá sempre, qualquer novo lançamento ali deles tá sempre disponível pra gente. Eu quero fazer uma recomendação de um mangá que começou a sair lá há pouco tempo da gravação desse podcast. Vou direto pro nome do mangá, o nome que tá em inglês aqui pra gente é Kurumizawa's Folly. A insensatez é a tradução que eu quero que pegue. A insensatez de Kurumizawa. Ele é um mangá sobre mangaka e ele conta a história do Kurumizawa. Ele é um mangaka popular lá nos anos 70, que ele já não consegue fazer mangá novo há algum tempo. Aliás, ele não consegue vingar um mangá há algum tempo. Ele fez sucesso no passado, é um nome bem conhecido, ele não consegue vingar há algum tempo. E ele, né, nessa tentativa de tentar engajar, de publicar alguma coisa de sucesso, ele encontra um rapaz, que é um jovem artista, que ele... que ainda não tinha conseguido sucesso também, que nem conseguiu publicar nem nada, ele viu a arte desse cara, viu que era muito parecida com a dele, e falou, pô, e aí, que é isso? E aí o garoto explica, eu admirava os seus mangás, copiei as técnicas suas pra fazer esse mangá aqui, e tô tentando ser mangaká. Só que esse cara, ele é semi-analfabeto, ele não consegue... ler e escrever, ele aprendeu a ler o mangá pelas imagens, basicamente, as histórias.
Ele, como é o mangá no Japão, ele tem problema pra ler kanji especificamente, então, tipo, ele não lê e escrever kanji, então ele consegue se guiar no mundo, basicamente, mas ele não consegue ler um texto, assim, tipo, porque pra usar vocabulário que ele não tem.
E o que o Kurumizawa faz quando ele vê um jovem artista promissor que é inspirado na arte dele? Faz esse cara publicar um mangá e coloca o nome dele no lugar. Uau. É isso. Basicamente é um mangá sobre esse cara que está roubando um analfabeto. Está se aproveitando de um analfabeto. E como isso é muito zoado, e o mangá vai colocar todos os problemas em cima, porque, tipo, obviamente não é fácil você roubar o mangá de uma pessoa que está na boa vontade achando que tá fazendo o próprio mangá, e você tá roubando e pondo o próprio nome em cima. Então, tem toda uma estrutura que ele cria, e o mangá tá bem no comecinho ainda, não tem tantos capítulos no momento que eu tô fazendo essa recomendação, mas é um daqueles mangás que a cada semana você fala, como que isso vai parar em pé? E já não tá parando em pé,
É um... Tem uma vibe muito thriller, assim, de tipo, caralho, como vai resolver cada coisa. Uma galera já começando a desconfiar, e o Kurumizawa tem que inventar uma justificativa pra cada coisa, e tipo, começa a ter que usar um malabarismo com, tipo, 5 coisas diferentes ao mesmo tempo pra que ninguém descubra. É bem, bem fudido.
E aí você acompanha esse protagonista que, às aparências, ele é um cara bondoso. E o mangá nem coloca ele como uma figura tão deplorável. Ele é feito com uma boa ótica em cima dele, mas ele claramente tá cometendo uma coisa muito ruim.
Não, sim.
Então, é um mangá muito interessante de você acompanhar esse misto de sentimentos de o mangá tá sendo meio empático com esse cara e ele é claramente o errado dessa história e não tem redenção pro que ele tá fazendo. Ele tá fazendo uma coisa muito ruim.
Ele tá sendo empático ao mesmo tempo que mostra como é terrível.
Deixa, eu tô pegando uma vibe... Vamos ver se eu acerto ou não, só pela premissa. É um pouquinho meio Nobuyuki Fukumoto, um pouquinho, de Kaiji?
Não tanto.
Não.
Ele, porque o protagonista é o autor, é o cara arrombado. Não é o garoto que tá sendo roubado. O protagonista é o arrombado. Então a gente tá muito vendo, e eu acho que essa é a parte interessante, é um ângulo do herói. Claramente, tipo, não é aquele que a gente fala, did nothing wrong, Lana, que depois de um tempo começa a fazer coisa errada. Ele começou errado.
Esse mangá, ele é interessante porque ele não reconhece que o que esse cara tá fazendo é coisa de arrombado.
Reconhece. Não, ele reconhece. Ah, só então, que ele é o protagonista. Então, tipo, sim. Ele tem esse misto de sensação de que, tipo, ele não é tão mal, mas obviamente ele é mal. Então, e aí? O que essa história vai fazer com esse cara?
Você diria que é o Time Paradox Ghostwriter, só que bom?
Sim. É literalmente isso.
Exatamente. Sem ficção. Sem ficção científica de viagem no tempo. Um cara sendo arrombado com uma pessoa que ele deu abrigo pra essa pessoa e tá sendo arrombado com ela.
Muito bom. Eu fiquei muito curioso.
É bom.
Eu recomendo, aproveita que tá no comecinho. É um mangá daqueles que vai sair o capítulo e você vai falar, não, a gente vai querer conversar sobre o capítulo, né? O que aconteceu aqui, sabe? É desse tipo.
A gente tá numa boa fase, uma era dourada dos mangás sobre mangaká atualmente, hein? Eu tô lendo vários, muito bom.
Camaleon, tem isso.
Exatamente. Então é essa. A recomendação é Kurumizawa's Folly, F-O-L-L-Y, ou a insensatez de Kurumizawa, a traquinagem de Kurumizawa, qualquer tradução que você queira fazer.
A sacanagem.
É uma sacanagem, definitivamente.
A picaretagem.
Esse cara é um arrombado. Esse cara é um arrombado. Desde o começo. Só que
Kurumizawa ou arrombado?
Kurumizawa ou arrombado, esse é o mangá.
Perfeito. Só falta dizer até semana que vem, então.
Até semana que vem.
Até semana que vem.